Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Brincar é um espaço de saúde, né? Saúde da criança, assim, é um estado... E eu acho, assim, de fato, né, o Brasil, o mundo está adoecendo, para mim é claramente, porque está faltando brincar. Não só para as crianças, né, o espaço do brincar na vida adulta. Né, e cavar esse espaço, porque tem horas que são muito puxados no nosso dia a dia, tem horas que a gente consegue cavar uns espaços, tem horas que são muito puxados, assim, mesmo quem trabalha na questão lúdica, como eu, né, eu tô num processo de transição, de transformar a caleidoscópio, 21 anos de caleidoscópio, toda essa experiência na Drix Editora, só que assim, eu tô aprendendo que ia ser uma editora, então eu tô tendo mentoria com o pessoal do LC, comunicação, tô fazendo um monte de curso, tô fazendo um monte de coisa que eu não... Então assim, eu tô de fato, teve vários lançamentos, né, teve Medellín, São Paulo, dois em São Paulo, Curitiba, viajando, então tem horas que você fala assim, nossa, você não consegue dormir direito, falar com as pessoas, e você entra nessa, aí você faz, boa, respira, e faz. Então a gente cavar esses espaços também, né, que eu acho que o mundo muitas vezes chama muito para o fazer, que também é importante, eu acho que as duas coisas, né, esse espaço da produção, do fazer, do realizar, mas o espaço também que é do usufruir, que eu brincar que é o oposto do fazer, né, do fazer, da fazer, que preciso fazer, realizar e produzir uma coisa, tá que é a minha entrega, não, né, é muito mais os processos, e esse espaço dos processos, no mundo que só cobra, que você seja produtivo como uma máquina, só que isso foi um mundo do passado que exigia, né? A sociedade da tecnologia, das fábricas, era isso, você fosse uma produção. Só que a sociedade, né, que a gente está, essa transição, é da tecnologia, é da estética, é da informação. Então, não necessariamente a gente precisa estar produzindo que nem uns loucos, assim, blá, blá, né? Porque senão fica tudo excesso de informação, de mídia social, e às vezes precisa menos, né? Precisa estar mais inteiro, como uma criança. Ela não está em 10 mil brincadeiras ao mesmo tempo, ela está inteiramente naquela. Se ela está jogando um jogo, ela quase que é uma extensão da peça. Quando ela vira, ela está, né, imbuída naquele jogo. Ou seja, ele faz de conta, seja num jogo de regra, seja porque ela está falando as palavras do seu corredor, ela está ali. Como eu vou fazer aqui para não escorregar nessa parede? E ela vira uma lagartixa, uma aranha mesmo.
Nossa, eu concordo demais com você, Adriana, concordo demais. Eu tenho, assim, a gente que tem filho na escola, assim, é sempre um conflito, assim, né? Porque a escola demanda, né, o tempo todo essa produção, essa produtividade, essa... uma certa... Tudo bem, eu entendo que é importante que elas...
Pode ficar só na brincadeira, só brincar. É fundamental, né? Senão a gente não aprende a escrever, ler, um monte de coisa que são da cultura, né? Mas tem como... Tem jeito esse jeito. Aquilo que eu estava falando da arte, pode ser de um jeito muito interessante, né? Você pode fazer um trabalho com a criança, ela aprendendo as noções matemáticas básicas, fazendo umas contas chatas, ou ela pode organizar uma grande gincana que elas precisam arrecadar fundos para fazer não sei o quê, que elas têm que precisar pensar toda uma logística de como elas vão usar aqueles recursos numa situação super de contexto social, né? Que aí ela vai aprender matemática de um jeito que ela não vai esquecer, de uma forma super prática, né? O que a escola faz muitas vezes, da educação infantil até, né, o fundamental ou mais, né, às vezes você aprender coisas sem saber sentido. Eu fico pensando na gente mesmo, eu passei por química, eu estudei química na minha escolaridade, eu falo assim, eu tenho umas fórmulas e eu gostaria de saber ler pegar um tubo de pasta de dente e saber se aquele produto é danoso à minha saúde ou não. Só sabendo a fórmula. Eu passei anos na escola estudando química e não aprendo nada em relação a isso. Precisava ter esses eu estou falando isso que depois, anos depois, eu vi um livro, acho que era da Bloom, não lembro qual. Eu até dei para os meus sobrinhos, que era tabela periódica. E dentro da tabela periódica, falando cada coisa, cada elemento da tabela periódica, onde estava no mundo, o que fazia, você fica decorando lítio, nanã, e nem sabe o que é no seu dia a dia, onde está isso tudo. Isso que eu falo, que é tremenda desconexão com o mundo. Você brincar, aprender de uma forma lúdica, é você saber onde está no mundo isso, é você ter a presença, tipo, nossa, isso está presente na minha vida, né? Isso é, eu considero que é um conhecimento de uma forma de mais lúdica, assim, interativa, né? Mas isso demanda muito mais tempo, muito mais formação do próprio profissional que vai fazer, demanda uma série de coisas, e é mais fácil você fazer, daquela tabelinha, sem nem pensar muito, as pessoas ficam decorando, não sabe, esquece na sequência, né, não lembra mais nada, só lembra para a prova, depois para a vida, fala assim, gente, o que era aquele monte de coisa, mas aquele monte de fórmula, equações, que eu nem sei para que serve, né? Claro, algumas pessoas vão seguir a carreira nisso e vai fazer um sentido. Mas mesmo você não seguindo a carreira de química, assim, era pra você ter em cada área de física, de química, de todo mundo ter o que se aprendeu na escola ser tão significativo que isso perpassasse. Quando é significativo, é que não tem a brincar junto. Entendeu? Não tá de uma forma mais lúdica, assim, sabe? Do ponto de vista, assim.
É, exatamente. Exatamente, assim, quando se fala de química, eu tive a mesma experiência, assim, né, você tinha que decorar a tabela periódica, né, e o que é um cádmio? Até hoje, eu dou o nome pro meu filho de cádmio.
E aí você vai fazer assim, gente, cada coisa é importantíssimo, tem as coisas que estão fazendo, tem... tem na sua cozinha, a química, tem no seu computador, tem na sua... Né? Sei lá, tem algumas coisas, assim, né, que reformular completamente. Alguns lugares, sim, outros ainda estão que nem o passado, né?
É isso mesmo. Dessa forma. É isso mesmo, né? Mas eu acho que essa possibilidade de se reinventar, né, de poder... eu acho que é isso, assim, né? Mas eu não sei, eu fico com a impressão de que algumas pessoas talvez tenham uma memória do brincar muito doída. Eu não sei, me dá essa impressão, sabe? Porque parece que tem uma recusa, assim, né? Parece que não pode brincar, né? E se for com, digamos assim, um jeitinho, né? Essas pessoas vão amolecendo também e daqui a pouco elas estão se divertindo, estão brincando e estão aprendendo. É. Né? Assim, aprendendo com a criança, né? Como você falou ali, que eu achei legal.
Não sei, você falou dessa coisa doída, não sei nem se é isso, ou tem uma outra coisa que eu acho que, para mim, acho que tem mais, até mais a ver, que é o brincar foge do controle do mundo adulto. O adulto tem necessidade de controlar. A pedagogia é a necessidade de controlar, é o oposto. Como eu posso controlar as variáveis, a minha avaliação, o brincar foge de qualquer régua de avaliação. E aí, como eu faço? Eu junto uma coisa que é você ter um controle, né? Ao final do ano eu quero isso. Meus objetivos de aprendizagem são esses. E eu brincar que desordena tudo, né? Desordena no sentido de você tira o meu tapete, então eu quero controlar, porque... E eu acho que, assim, para mim, tem que ter uma discussão maior na pedagogia desse espaço do brincar, que é de mais abertura, né? Porque o mundo está exigindo isso, inclusive, para a vida, para a criação, esse espaço... multidisciplinar, que é a vida, e a gente fica muito nessa coisa querendo cercear. Por isso que isso assim, mas para onde vai? Não vou saber. Só que você tem surpresa, né? Estava discutindo mesmo ontem, eu saí com a Adriana Periano e com a Gabriela Romeu, né? Pesquisadora da infância, as duas que estão no... A Adriana Periano está aqui e a Gabriela Romeu está num prefácio maravilhoso, assim, que tem que ler, porque ela fala muito do ser turista e ser viajante no mundo. E ela fala que eu estou convidando o tempo todo o adulto, os pais, a fazer uma viagem extraordinária no dia a dia ordinário, que é aquilo ali, que é só a casa, mas como você pode fazer, o que a criança faz... E essa questão, acho que assim, de você perder, assim, perder, não é que perder o controle, você não sabe, uma brincadeira não é. Não é que você não. Para fazer o trabalho que eu faço, por exemplo, tem que estudar muito, tem que organizar, tem que fazer uma série de coisas, mas quando você vai criar, você não sabe de fato o que vai vir. Né? Eu estava comentando com a Adriana Periano que uma vez eu estava na Universidade de Bogotá com um grupo de design criando jogos. E eu falei assim, e eu tinha separado um monte de material da cultura, eu fui no Museu do Ouro, separei um monte de materiais que eram da cultura local, e inclusive algumas coisas que eu não conhecia, porque a gente conhece nossa cultura popular do Brasil, né? Mas lá não conhecia. Ele falou assim, mas eu sei que eu levei esses materiais junto com a dinâmica que eu estava pensando no jogo. Ela até pergunta, mas como você vai fazer isso? Tipo, você não conhece, tipo assim, em pouco tempo. Eu falei assim, não, mas eu sei a estrutura do jogo, eu sei que ele sabe a cultura local, eu tô confiando nesse brincar dele. A gente separou um monte de material diverso, porque eles tinham que fazer jogos que eram tridimensionais, que eram na parede, né, jogos de tabuleiro para criança. E falou assim, isso é outras coisas. Eu falei assim, mas eu falei assim, nossa, mas eu falei assim, porque eu confio no papel do brincar, nessa interação, que isso vai surgir coisas que fogem do meu controle. Eu não sei o que vai surgir, de fato. Eu tenho ideias porque você tem uma estrutura, você não é que você vai fazer assim, oba, oba, oba. É aquilo que eu te falei, não é? Eu estava falando no começo. Brincar livre é um brincar livre para criança, mas para adulto é um brincar que tem que saber o papel da escuta, tem que saber o desenvolvimento da infância, tem que saber o trabalho do respeito, tem que ficar um semestre inteiro lendo o palhaço psicanalista, como a gente fez com você, né? Para quem não sabe, no meio da pandemia, né, o Wagner fez um grupo de estudo do livro Palhaço Psicanalista do Christian Dunker e do Cláudio Tebas, onde discutia o papel da escuta, né, não só da criança, mas de todos. Né, e a gente ficou discutindo, era um grupo da Escola Gaia, junto com outras pessoas convidadas, né? E eu lembro assim, nossa, você fica um semestre discutindo o papel da escuta, né? E, inclusive, tá aqui, tá aqui no livro, tá aqui com uma indicação, porque tem indicação bibliográfica em cada um dos capítulos, indicação bibliográfica para brincar melhor na sala. Tem um palhaço psicanalista aqui indicando. Então não é assim, tipo, ah, tudo em aberto. Não, para isso, né? Cada coisa, por trás, até para escutar, você precisa. Né, e não passar por cima da criança como um trator, né, você precisa de tempo de estudo. Né, e é mais difícil, porque tudo que é sensibilidade, que é papel, não é uma coisa que você é papum. É uma, né, quem trabalha na área da psicologia, da psicanálise, você vê que tem todo um processo, não é ensinar, tipo, uma metodologia, papum. Tem uma coisa, tem algumas coisas que são mais fáceis, como apertar esse parafuso, é assim. Depois assim, dá um laço, depois assim. Só que como você escutar uma criança? Não é tão fácil assim. Você faz isso, depois faz aquilo. Você pode até colocar. Como formar um leitor? Tum, tum, tum. Tem coisas que são importantes. Sim. Mas, tipo assim, claro, são princípios. Mas o formar mesmo leva esse tempo, processo. Essa questão que é mais processual, né?
É. Eu acho que tanto o educador, como a criança, quando tem acesso a esse brincar, né, eu acho que assim, perde o controle no sentido de que o brincar abre, né, ramifica para o desejo de cada um, para a pesquisa de cada um, o que interessa para cada um, inclusive para o professor, não é?
Claro. É. Para tudo, inclusive para os conflitos de cada um, que é sair do conflito. Negociar no meio da brincadeira, os quereres, né? Mas é errado, né? Porque a vida é isso também, né?
É, eu concordo muito com você, assim, eu acho que essa é uma criança que brinca, né, é uma criança que vai estar muito mais preparada e um adulto também, né, muito mais preparado pro que vem pela frente aí, com essa coisa da inteligência artificial, né, enfim, tudo, né, eu fico pensando quantos empregos que deixarão de existir com a inteligência artificial, e uma criança, um sujeito que tem essa possibilidade de fazer essas conexões e essa invenção do brincar, né, ele está muito mais disponível, né, para inventar a sua vida também lá na frente, né?
Sim. E tanto é que assim, empresas estão fazendo isso, né? Levando essa discussão do brincar para dentro dos processos de pensar a questão de escolha, né? Essa questão multidisciplinar, que quando vai produzir algum, às vezes um novo produto, chama pessoas de umas áreas que, sei lá, lembro de uma situação que uma pessoa da Associação Brasileira de Frisbee, sabe? Frisbee, aquele que joga aquele disco, né? Que foi chamada para discutir. Aí você fala assim, nossa, o que tem a ver Frisbee com uma empresa que trabalha com mercado de valores? tem a ver, quer dizer, não tem a ver essa a questão é que não é assim tão isso vira isso, não é certo, mas de repente naquela coisa de descontração de fazer uma dinâmica com um grupo, você vai discutir coisas que às vezes não chegariam de uma forma, numa audição de uma música que você, às vezes você ouve e às vezes uma solução de criação vem porque você parou para ouvir uma música e depois discutir essa música, o mesmo grupo que ouviu, né, o mesmo concerto, né, desconcertou algumas coisas e conseguiu criar alguma coisa que não estava dentro da caixinha, né, e eu acho que assim, eu brincar é esse, sair um pouco dessa caixa, assim, você não, dos moldes, né? E não que seja bom, seja só isso, é importante a pedagogia ter a organização. O que eu falo é assim, quando fica só para organização e não pensa esse lado, aí fica faltando, né? Que o brincar é caos, é cosmos, você fica só caótico, a criança fica desestruturada, não dá, ela precisa se organizar também, né? Tipo assim, ter momentos. Agora, se é toda organizadinha, tipo assim, ela fica engessadinha, tipo assim, ah, eu não posso fazer nada daqui, até para improvisar, tem alguma coisa para fazer, ai, mas não estava no meu script, então não sei. Não, a brincadeira é essa coisa meio, né, não, improvisa, não tem isso, usamos aquilo, né, e isso, a brincadeira traz isso, né, para a mesma coisa na arte, né, então. E aí quando você tem o brincar, tá no espaço, mas tá de um jeito assim, meio que sem discussão, sem aprimoramento, sem, né, sem o requinte, sem o... E é muito mais da parte do, eu acho que do adulto, de olhar para isso, para até não impedir. Naturalmente, elas têm soluções muito boas, assim. E sempre o que eu vejo, assim, de observação, mesmo em escola, muitas vezes, situações onde as crianças estão indo para um contexto tão interessante de brincar, e às vezes com uma intervenção, alguma coisa assim, parece que quebra. Em vez de você quebra a situação que seria muito mais interessante sem aquela a entrada do adulto, né?
É. Poxa, Adriana, nós estamos aí com o tempo esgotadinho. Ah. Cara, foi maravilhoso falar com você, ver você. Estava com saudade. Do seu riso, da sua leveza, foi muito legal. Bom, seu livro, como é que as pessoas fazem para encontrar?
Então,
como
ele, é que... ele vai no site drixclises.com.br, tem os lugares onde vão ter, mas já falo já que vai ter na Livraria do Luiz, que é @livrariadoluiz, que é João Pessoa, na Viagens Pedagógicas, que é em São Paulo, @viagenspedagogicas, tem lá o endereço, e vai estar também, a partir do lançamento, vai estar na Arte e Letra, em Curitiba também.
Legal.
E depois, o que eu vou fazer com o livro, assim, eu vou fazer pequeno lançamento, vai estar sempre nessas livrarias, e eu vou fazer alguns pacotes de formação junto com venda de caixa fechada para as escolas, né, para distribuir de presente para os, bem logo o Dia dos Professores, dar de presente para os professores e também para começar a formar uma biblioteca, a integração Casa Escola Brincar, que a ideia é ter uns 200 exemplares a mais pra, de empréstimo para pais, assim, né?
Legal, boa ideia, legal. E para encontrar você também pela editora?
Ou pelo Adriana Clises, @Adriana_Clises, não sei se dá pra, acho que fica aqui depois, a gente pode. Complicado de escrever, KL. Mas, ou pelo próprio site.
Sim, deixa eu só anotar aqui, deixa eu botar aqui, para ficar registrado. Legal. Achei.
Drixclises.com.br, drixclises@drixclises.com.br.
Legal. Muito bem, Adriana. Segunda-feira que vem estarei lá, então, na Arte Letra, a partir das 18h30, né?
Maravilha! Aguardo você, toda a Gaia também, da escola.
Sim. Legal, legal. Muito bem, muito bem. Obrigado, Adriana, pela possibilidade de falar com você. A gente fica por aí, então. Valeu, muito pessoal. Obrigado.
Tchau, então.
Tchau, tchau.
Até mais.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.